Reunião da Igreja em Curitiba, 11 de abril de 2015. Por Rodrigo Abarca. Assunto: O caminho aos propósitos de Deus, as separações na vida de Abraão. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos a abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Na reunião da quarta, nós estivemos falando um pouco sobre a fé, o que é a fé, como pode ser desenvolvida a fé nos nossos corações e como essa fé cresce na medida que nós conhecemos o nosso Deus. Nesse dia nós falamos um pouco também sobre Abraão, que é o pai da fé, o pai de todos os crentes, e como Deus revelou-se a Abraão como aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que é suficiente para sustentar as nossas vidas em tudo. E que Ele nos chama a caminharmos na sua presença. Caminharmos na sua presença e dessa maneira ser abençoados na comunhão íntima com Ele. O que nós vamos ver hoje é aprofundar mais um pouco na vida de o primeiro dos crentes, Abraão. Nesse sentido, Abraão sendo o primeiro dos crentes, é também o crente padrão. Quer dizer, é o crente modelo para todos nós. O crente é aquele que vive pela fé. Aquele que vive pela fé, sustentado pela fé. Pela fé em Deus, em Cristo. E o primeiro homem que é chamado pai de todos os crentes, o modelo dessa vida da fé, é Abraão. Por isso nós vamos olhar para as pegadas da fé de Abraão. Como que ele caminhou com Deus? Como que ele foi caminhando? E nessa caminhada ele foi chegando cada vez mais perto de Deus. Ele foi conhecendo Deus cada vez mais intimamente. E a presença de Deus, a glória de Deus, foi enchendo cada vez mais plenamente a vida de Abraão. E assim ele chegou a ser finalmente aquele pai de multidões, aquele pai de todos os filhos de Deus daí para frente. Então nós vamos ver algumas coisas a respeito da vida de fé do primeiro dos crentes, o crente Abraão. Agora, para nós entendermos a vida de Abraão, nós precisamos olhar para quatro grandes acontecimentos da sua vida. Quatro grandes acontecimentos, que também nós podemos chamar de quatro grandes separações na sua vida. Quatro grandes separações. A vida de Abraão foi tratada por Deus, foi transformada por Deus e foi levada por Deus à plenitude dos seus propósitos e pensamentos, a vida do crente Abraão, através de quatro grandes separações. Quando você olha para os primeiros capítulos da história de Abraão, no capítulo 15, por exemplo, capítulo 15, nós temos a aliança de Deus com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, o crente. Nessa aliança, é a primeira vez que é nos dito que Abraão foi justificado pela fé. É por isso que ele é o pai de todos os crentes, porque ele foi o primeiro a ser justificado pela fé. Preanunciando então a todos nós que iríamos a ser justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, sem as obras da lei. Justificados simplesmente pela fé, porque nos foi atribuída a justiça do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro em ser justificado dessa maneira, pela fé, foi o crente Abraão. Ele não tinha obras, ele não tinha obras para mostrar a Deus e ser aceito por Deus. Ele era simplesmente um homem comum, como todos nós, mas ele acreditou, ele criou em Deus e foi-lhe contado por justiça. E então, se tornou o primeiro em ser justificado pela fé. E aí, quando ele foi justificado pela fé, a gente não tem tempo para explicar mais isso, mas o que importa agora é dizer que, quando ele foi justificado pela fé, aconteceu uma coisa muito estranha na sua vida. Deus fez uma aliança com ele. Mas a aliança que Deus fez com Abraão aconteceu numa cena noturna muito estranha. Você pode ler aí a história, diz que Deus mandou Abraão tomar vários animais, uma bezerra, uma cabra, um carneiro e uma jola e um pombinho. Isso está no versículo 9. E ele diz que tem, e ele diz que Abraão, tomando todos esses animais, versículo 10, partiu-os ao meio e pôs cada metade, uma em frente da outra, mas não partiu as aves. Agora, é uma coisa que você lê aqui e não aparece mais em qualquer parte da Escritura. Abraão pegou aqueles animais que Deus mandou, partiu eles pela metade, colocou uma metade desse lado e uma metade do outro lado, como se eles fossem um caminho. E então diz que, agora veja o versículo 12, mas ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. E então veio, diz, sobre ele uma grande escuridão e um grande temor nessa grande escuridão. Um abalo muito profundo na sua alma. Aí Deus falou para ele da saída do seu povo da terra de Egito no futuro. Mas veja agora o versículo 17. Aconteceu que posto o sol e já escuro, via-se um forno fumegando e uma tocha de fogo que passava entre os animais divididos. Naquele dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. E aí vem a promessa da terra novamente. Agora, a imagem que nós vemos aqui, essa cena que aparece aqui, da aliança de Deus com Abraão, representa os tratos de Deus na vida de Abraão, o crente. Para Deus realizar a plenitude do seu propósito na vida de Abraão, assim como a plenitude do seu propósito nas nossas vidas. E nós já sabemos que o seu propósito com as nossas vidas é transformar-nos à imagem do seu Filho e nos levar a todos juntos, como a sua igreja, o corpo de Cristo, na estatura, na plenitude dele, do varão perfeito, que é Cristo. Nós sabemos que ele quer fazer isso com isso, conosco. E conosco. É isso que ele queria fazer primeiramente com Abraão. Levar Abraão a essa imagem, a essa participação da sua glória na plenitude. Mas para fazer isso, Abraão devia percorrer com Deus, junto com Deus, esse caminho de escuridão. Você está vendo que o que aí tinha era um caminho. E foi Deus que passou por esse caminho primeiro. Era uma tocha de fogo que passou por entre os animais divididos. E depois, isso quer dizer, esse é o caminho, Abraão, para chegar lá, na plenitude dos propósitos divinos. O caminho da escuridão, o caminho da separação. O caminho onde brilha o fogo ardente da presença de Deus. Parece uma contradição, mas não é. Porque só por meio dessa vida de separação, de escuridão, é que nós chegamos à participação da plenitude dos propósitos e pensamentos divinos, da sua presença. Então vamos ver essas quatro grandes separações que explicam essa aliança de Deus com Abraão e os propósitos de Abraão. Quatro grandes separações. Essas quatro grandes separações são um caminho. E então representam o caminho de Deus para nós, o caminho da escuridão, que no Novo Testamento vai ser chamado o caminho da cruz. É o caminho da cruz. É o caminho de Deus para nos levar à plenitude do seu pensamento e propósito. Amém? Vamos ver então esse caminho, que é também, olhado desse outro ponto de vista, é o caminho da fé. É o caminho da fé. Então, porque Abraão é o pai da fé. Capítulo 12, versículo 1. Vamos começar a ver a história de Abraão e as quatro grandes separações da sua vida, pelas quais o Senhor trouxe Abraão a uma vida de plenitude nele. Você quer chegar a experimentar uma vida de plenitude no Senhor? Uma vida plena da sua glória, da sua presença, do seu caráter em você? Nós como igreja queremos ser aquela igreja que é a igreja que um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então aqui temos um caminho, que é o caminho da fé, é o caminho da cruz, o caminho que percorreu o crente Abraão da mão de Deus. Começa aí, capítulo 12, versículo 1. Mas disse o Senhor a Abraão, aqui Abraão ainda sem H no meio, Abraão, sai de tua terra e da terra de tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. E aqui começa a história do crente Abraão. A escritura diz no livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão, lá diante do Sinédrio, falando da história de Israel e dos tratos de Deus com Israel, começa a falar da história de Abraão e diz: o Deus da glória apareceu a Abraão. Às vezes nós achamos que a fé dos grandes, chamados assim, homens de Deus do passado, os grandes heróis da fé, essa fé deles se devia a que eles eram homens diferentes, superiores a nós. Olha lá, Abraão tem que ter sido um homem realmente especial, né? Diferente. Ele tinha tanta fé, confiava tanto no Senhor. Ele era um homem fora do padrão. Nós somos tão comuns, tão simples. Nós não somos como o herói da fé, aquele Abraão, e todos aqueles homens de Deus que caminharam com Deus pela fé. Ficamos achando que o mérito da vida da fé deles se deve a eles mesmos. E isso contradiz tudo o que tem a ver com a vida da fé. Porque a vida da fé, não, o mérito. É por isso que Abraão é o primeiro a ser justificado pela fé. O que quer dizer justificado? Que ele não tem mérito. Ser justificado pela fé significa que você não tem mérito. E Deus justifica você na sua graça, na sua justiça. E Abraão foi justificado pela fé. Quer dizer, Abraão não tinha méritos diante de Deus. Não tinha nada para oferecer a Deus. Mas como começou a história então? Que é aquilo que explica uma vida de fé como a vida de Abraão? E isto traz muito conforto ao nosso coração. Por quê? Porque Abraão, no princípio da história, era como qualquer um de nós. Lá estava aquele Abraão, o pagão Abraão, adorando os ídolos lá na Babilônia, sem ter ideia de Deus, nenhum conhecimento de Deus. Mesmo que os judeus gostam de pensar no Talmud que Abraão sim conhecia Deus, a escritura mostra que Abraão não sabia nada de Deus. Estava lá como todos os idólatras, na Babilônia. Mas o Deus da glória apareceu a Abraão. É assim como começa a jornada da fé. Lá está você na escuridão do pecado, da morte, do mundo. Mas, que diz a escritura? Mas a glória do Senhor resplandeceu nos nossos corações. E aí você chegou àquela luz, chegou àquela glória. E você viu, e aí surgiu a fé no coração. Porque a fé sempre é a resposta à revelação de Deus no coração. A revelação da glória de Deus nos nossos corações. Não é que Abraão tinha uma grande fé, é que o grande Deus da glória apareceu a Abraão. E aí começou a jornada de fé de Abraão. Amém? Você entende isso? Você não precisa de uma grande fé. Você precisa conhecer ao grande Senhor da glória que apareceu a Abraão. E fez uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te dar uma terra. Vai lá para possuí-la. Mas, primeiramente, esse é o ponto de partida. O primeiro, a primeira grande separação. O que, que você tem que fazer, Abraão? Veja. Sai de tua terra e da terra da tua parentela e da casa do teu, de teu pai. Essa é a primeira grande separação na vida cristã. Todos nós entramos na vida cristã, entramos no reino de Deus, entramos na comunhão com Cristo e com o Pai, entramos na vida da justiça, da justificação. Entramos através dessa primeira grande separação. Porque o primeiro que Deus faz conosco, segundo Romanos capítulo 6, é que Ele nos separa de todo uma ordem antiga, de todo um mundo antigo, de toda uma velha criação que está sob o domínio do pecado, da morte e do diabo, do mundo, da carne, do velho homem. Ele nos separa daquela parentela velha, daquele pai velho, do qual todos nós somos filhos. Ele nos separa de Adão e nos coloca em Cristo. Romanos capítulo 5. Ele nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. Essa é a primeira grande separação que está simbolizada, expressada, representada no batismo de água. Quando você é batizado em água, diz Paulo no capítulo 6 de Romanos, você é separado do velho homem, é inserido no novo homem e levantado nesse novo homem que é Cristo. De maneira que você já não pertence, você já não é mais parte daquele Adão caído, mas agora é parte de Cristo, está unido a Cristo. Agora você não está mais sob o domínio do pecado, sob o poder do pecado, mas agora está sob o domínio de Cristo, da graça, da vida que está em Cristo. Amém? Para nós começarmos a vida cristã, o primeiro que Deus faz, Ele nos tira da velha criação, nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. E aí começa a nossa jornada. Não é isso glorioso? Não que você está sozinho nessa jornada. Você está em Cristo. Todos os recursos de Cristo são colocados na nossa conta. Deus faz um cheque que não tem fim. O número desse cheque, a soma desse cheque é infinita. E deposita na sua conta. São os recursos da glória de Cristo. Amém? Os recursos, as riquezas, como diz Paulo em Efésios, em um livro dos Efésios, insondáveis de Cristo. E tudo é colocado na nossa conta. Porque estamos em Cristo. E assim que começa a nossa jornada. E já não estamos mais sob o poder do pecado. O pecado, diz Paulo, não vai se ensenhorar de vós. Não tem mais poder o pecado para governar as nossas vidas. Agora nós podemos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Viver para Ele. Amém? Você nasceu de novo. Você acredita nisso? Uma nova vida foi inserida em você. Mais poderosa do que o pecado. Mais poderosa do que a morte. A vida de Cristo em nós. Esse é o começo de todos nós. Saímos da nossa terra, da nossa parentela, da casa do nosso pai, Adão, que é o pai de todos nós. E nós vamos para aquela terra nova, aquele novo começo, aquele novo princípio, aquela nova criação em Cristo Jesus. Essa separação já aconteceu com todos nós. Isso já foi feito lá na cruz. Na cruz foi realizada a nossa separação de Adão e nós fomos inseridos, unidos a Cristo. Isso já é parte da nossa realidade hoje, mas nós precisamos acreditar nisso a cada dia. É por isso que Paulo diz, considerai-vos. Você não precisa simplesmente saber, primeiro precisa saber a sua realidade, a sua posição, o que você é em Cristo. Mas isso não é suficiente, o que nós temos falado nesses dias. Não é suficiente você saber que está em Cristo, que está unido a Cristo. E esquecer disso e armazenar isso lá no fundo da sua mente. Não. Todos os dias você precisa trazer essa realidade presente à sua vida. E considerar a sua vida, você considerar a si mesmo, morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. A cada dia nós precisamos fazer isso. Revalidar, revitalizar, atualizar a cada dia a nossa realidade em Cristo pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo quer dizer quando diz, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. ¿Qué quer dizer isso? Pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, você tem que trazer a sua experiência a cada dia o que você é em Cristo. Você não pode deixar o diabo roubar de você o que você é em Cristo. Porque o diabo vai vir a cada dia para dizer, você não é nada, você não vale nada. Você, oh, está vendo como você ainda está sob o poder do pecado? Está vendo como você não pode vencer o pecado? Está vendo como eu tenho você na minha mão? O que você tem que falar? Não é verdade. Sai fora. Resistir ao diabo e dizer: não, estou morto para o pecado, vivo para Deus em Cristo. O que quer dizer isso? O pecado não tem mais poder de governar a minha vida. Agora eu sou de Cristo. A cada dia. Amém? Isso diz Paulo. Esse é o primeiro princípio, a primeira grande separação que Deus fez na cruz, objetivamente, lá, na cruz de Cristo. Ele nos separou de Adão e ele nos uniu a Cristo. E quando ele nos separou de Adão, ele nos separou do poder, do governo, do pecado. Porque em Adão governa o pecado, mas em Cristo governa a graça, governa o Espírito. E nós agora somos governados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem que renovar a sua mente a cada dia com essa verdade, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segunda grande separação. Não termina aí. Aí apenas está começando a nossa jornada de fé. Mas precisamos avançar. Precisamos avançar. Então vamos aí. Agora, novamente, capítulo 12 de Gênesis. Veja o versículo 5. O que fez Abraão em resposta ao mandato de Deus? Diz a escritura em Hebreus que ele saiu pela fé. Mas veja como ele saiu ainda. Versículo 5. Tomou, pois, Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Agora, você não achou alguma coisa estranha na conduta de Abraão? Compare o que ele fez respeito da ordem do Senhor. Sai da... Que diz aqui, sai de tua terra, primeiramente. Isso ele fez. E da terra de tua parentela. Mais ou menos. E da casa do teu pai. A casa do pai não é somente o pai, mas todos os parentes do pai. Ele saiu, ele praticamente cumpriu tudo, mas errou em uma coisa. Ele saiu com seu sobrinho, Ló. Mas Ló não era parte da parentela dele. E não tinha Deus falado para Abraão que ele tinha que deixar toda a sua parentela? Nada ele podia trazer do passado. Nada ele podia trazer daquela velha criação representada na parentela dele. Mas ele fez tudo, mas trouxe consigo o seu sobrinho, Ló. Agora, nós não vamos falar de Ló, a personagem histórica, senão que vamos falar de Ló no sentido espiritual, na figura espiritual que ele representa aqui, o significado espiritual de Ló aqui. Então, Abraão saiu, pegou Ló e foi com ele. Veja agora o capítulo 13, versículo 1. Qual que é o problema de sair junto com Ló? E que representa Ló? Não é que Deus falou porque sim, deixa toda a tua parentela para trás. Mas Abraão pegou Ló. Isso tem uma razão. Veja o versículo, no mesmo versículo 4, quando diz: e partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Lembre que Deus falou para Abraão que ele, veja o versículo 2, a promessa de Deus: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Deus disse para Abraão que ele iria fazer de Abraão uma grande nação, multiplicaria Abraão. Abraão viria a ser pai de muitos filhos. Mas tinha um problema. Abraão não tinha filhos. E tinha já 75 anos de idade. Quer dizer, o tempo de Abraão estava praticamente passado. Já era. É por isso que ele pegou Ló. Porque Ló era seu herdeiro. Abraão, você ficou achando que Abraão era aquele grande herói da fé. Mas veja como começou a jornada da fé de Abraão. Abraão obedeceu a Deus, acreditou, criou, foi lá, saiu da terra, deixou tudo, mas pensou para si: mas como que Deus vai fazer de mim uma grande nação se eu não tenho filhos? Vou pegar Ló. Vem lá, vem cá, Ló. Vem comigo. Lô é meu herdeiro. É através de Lô que Deus vai me dar uma herança e vai fazer de mim uma grande nação. Então, a confiança de Abraão estava em Deus, mais ou menos. Um pouco. Ele acreditava em Deus, mas também acreditava em Lô. Lô era a sua carta de segurança, a sua garantia. Se Deus falhar, tenho Lô. Se Deus não cumprir a sua promessa, tem dificuldade para cumprir. Ah, o Lô está aqui, está do meu lado. É isso que pensou Abraão. Agora, espiritualmente falando, vamos ver o que representa agora, tipifica espiritualmente Lô. E por que é tão perigoso Lô ficar do lado de Abraão. Na verdade, a obra de Deus na vida de Abraão, a obra de Deus, tudo que Deus queria fazer na vida de Abraão não poderia acontecer, no entanto, Lô estivesse com ele. Lô era o primeiro grande empecilho para o cumprimento dos propósitos de Deus na vida de Abraão. Mas o coração de Lô, de Abraão, estava profundamente ligado ao seu sobrinho Lô. Veja o capítulo 13 agora. Qual que era o grande problema de Lô? Subiu, pois, Abraão do Egito para o Negev. Ele e sua mulher, com tudo que tinha, e com Lô. Lô ainda ficava bem pertinho junto dele, sempre, toda a jornada dele. Agora, Abraão era riquíssimo em gado, em prata e em ouro. Irmãos, Abraão é o crente e nos representa a todos nós. Todos nós em Cristo. Podemos dizer que temos em Cristo riquezas insondáveis. Você, eu, todos nós somos como Abraão, riquíssimos em Cristo. Em prata, que representa a graça. Em ouro, que representa a presença de Deus, o que vem de Deus. Nós todos em Cristo somos riquíssimos. Mas o problema não é sermos riquíssimos. O grande assunto é se nós estamos usando das nossas riquezas em Cristo. Se nós estamos aproveitando as nossas riquezas em Cristo. Que tragédia seria não sermos riquíssimos e nunca usar das nossas riquezas. Nunca viver como ricos, mas como pobres. Já viu aquelas pessoas que descobrem no final da vida, que morrem como se fossem, como chamam aqui, mendigos. Morrem como mendigos, você vai lá e acha que no colchão tem milhões de dólares escondidos. Era rico, mas viveu e morreu como pobre. Quantos de nós somos assim, infelizmente? Somos riquíssimos, mas vivemos e morremos como pobres. Por quê? Se vocês, agora, indo para a tipologia espiritual, porque Ló ainda está conosco. E no entanto Ló esteja conosco, será impossível para nós apropriarmos da terra, das bênçãos de Deus. Ló é o grande empecilho. Por quê? Veja por quê. Capítulo 3, versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. E tornou suas jornadas desde o Negev até Beteu, para o lugar no qual estivera antes sua tenda entre Beteu e Jai, até o lugar do altar que antes ali fizera. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. De igual modo, Ló, que andava com Abraão, tinha ovelhas, vacas e tendas. Por que Ló é um problema? Porque Ló também é rico. Abraão é rico, mas Ló também. Abraão tem de tudo, mas Ló parece ter de tudo também. Quer dizer, Ló não precisa das riquezas de Abraão. Ló é suficiente por ele mesmo. Ló tem recursos nele mesmo. Ló tem coisas para buscar ajuda nele mesmo. Ele também é rico. E por isso, ele sempre está em conflito com Abraão. Agora, você lembra alguma passagem do Novo Testamento que fala algo parecido? Os que conhecem a Escritura. Gálatas, capítulo 5. A carne e o Espírito sempre estão em conflito. Veja, siga lendo comigo para que veja quão certo é a tipologia aqui. Diz, versículo 6, e a terra, não era suficiente para que habitassem juntos. Esse é o grande problema. a carne e o espírito nunca poderão habitar juntos. A terra não é suficiente. Quer dizer, não, a vida humana não é suficiente para que habitem os dois juntos. A terra não consegue suportar eles dois, pois seus bens eram muitos e não podiam morar no mesmo lugar. Será que nós entendemos esse princípio? Veja comigo agora Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o Espírito, e o do Espírito é contra a carne, e esses se opõem entre si para que não façais o que seja de vosso querer. A Escritura diz que o Espírito e a carne não podem habitar juntos no mesmo lugar. Se o Espírito habita um lugar, a carne tem que sair. Mas se a carne habitar um lugar, o Espírito é que tem que sair. Mas os dois juntos nunca vão caminhar. Por isso é que nós achamos que espiritualmente falando, tipologicamente falando, lo representa a vida da carne. Mas que aspecto da vida da carne representa lo? Porque a carne tem muitas facetas, muitas faces. A carne não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, difícil de examinar e entender. A palavra carne na Escritura significa várias coisas. Mas no sentido que está usando aqui o apóstolo, nesse capítulo, e que corresponde à tipologia de Ló e Abraão, lá no capítulo 12, 13 de Gênesis, o sentido da carne aqui é o mesmo sentido que Paulo usa no capítulo 7 e 8 de Romanos. É o mesmo sentido em que ele está usando a palavra carne. E aí quer dizer, o conjunto de hábitos, costumes do velho homem, que ainda permanecem conosco. Vou falar novamente para que você lembre e se quer escrever, escreva. O que é a carne aqui? É o conjunto de hábitos, costumes, maneiras do velho homem que ainda permanecem na nossa natureza humana. Mesmo que regenerada, mesmo que nascida de novo, mesmo que justificada. Todo esse conjunto de hábitos que vem do passado, vem de Adão, vem da parentela velha, vem do velho homem. Mesmo que nós fomos separados na cruz do velho homem, esses hábitos de pensamento, hábitos de sentimentos, gostos, desejos, tendências, ainda estão conosco. E eles, agora, segunda coisa importante, esse conjunto de hábitos determinam nosso caráter. Sim? Porque o que é o caráter de uma pessoa? O que é o caráter de uma pessoa? É o conjunto de hábitos dessa pessoa. E você vai perceber que grande parte dos nossos hábitos são automáticos e inconscientes. Você não, justamente disso se trata um hábito. É uma coisa que você não precisa pensar, não precisa meditar nela para fazer. Simplesmente sai, é um hábito, está aí. É automático, faz parte da sua natureza. É por isso que forma parte do caráter. Deixe-me explicar novamente isso. Ou melhor isso. Romanos capítulo 7. Carne aqui, que luta contra o Espírito. Romanos capítulo 7. Paulo diz aqui que ele tem um grande problema, uma grande luta na sua vida. No princípio, como filho de Deus, quando ele começa a sua vida como crente. Ele diz que, veja o versículo, capítulo 7. Bom, todo o capítulo, mas vamos ler alguns versículos. Versículo 18. Vamos ver o 15 primeiro. Diz, mas não compreendo meu proceder. Pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isto é o que eu faço. Veja o versículo 18. Não mora o bem, porque o querer o bem está. O bem está ao meu alcance, mas não fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse é o que faço. O que está dizendo Paulo aqui?
que exige nele um conjunto de hábitos automáticos que o levam a fazer o mal, mesmo que ele não quer fazer o mal. Você não quer ficar irado, não quer maltratar as pessoas. Mas chegou um momento em que você maltratou e você nem percebeu na hora em que você começou a fazer isso. Depois que você o fez, o que você sente? E como que eu fiz isso? Eu não queria fazê-lo, mas fez, eu fiz igualmente. E isso acontecia com o apóstolo Paulo. E isso você pode levar a todas as áreas da sua vida. O conjunto de respostas automáticas que você tem para com as pessoas, para com as situações da vida, para tudo que acontece na sua vida. É isso o que a Escritura chama caráter. É isso que está, que foi por longos anos, como nós nascemos sob o poder do pecado, e vivemos a nossa vida toda sob o poder do pecado, por longos anos, esses hábitos foram implantados em nós, sob o domínio do pecado, e se tornaram parte do nosso caráter, quer dizer, as respostas automáticas que nos damos a situações e pessoas nessa vida. Quando nós nascemos de novo, o que acontece? A Escritura diz, nós somos libertados do poder do pecado. Somos colocados em Cristo. Amém? Romanos capítulo 6 diz, nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. E isso já é um fato. Nós falamos, a primeira grande separação. Mas logo você vai ler aí, em Efésios capítulo 4. E diz, que nós temos que transformar-nos por meio da renovação do nosso entendimento. Então diz, despojai-vos do velho homem. Vestidos do novo homem. E parece uma contradição com o que diz Romanos. Mas não é. Porque o que Paulo quer dizer aí, é que mesmo que nós fomos nascidos de novo, mesmo que já não estamos sob o poder do pecado, agora nós temos que cooperar com o Espírito Santo de Deus para a renovação do nosso entendimento e a mudança dos hábitos que constituem o nosso caráter. Entende isso? Os padrões de comportamento, os padrões de resposta automática, eles têm que ser renovados pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós estivemos falando no retiro, sobre a renovação do homem interior. Esses hábitos têm que mudar e podem mudar pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que a Escritura chama da carne, que é contra o Espírito. Esse conjunto de hábitos. Você quer fazer o bem, você quer servir Deus, você quer. Mas você acha na sua natureza humana hábitos. Mas são hábitos que não são inquebrantáveis. Porque o que é bom, a grande nova, é que em nós mora o Espírito Santo de Deus e Ele tem poder para quebrar o poder desses hábitos pecaminosos nas nossas vidas e criar em nós os hábitos do Senhor Jesus Cristo, o caráter do Senhor Jesus Cristo. É isso que fala Paulo, capítulo 8 de Romanos. Agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela vida, pela lei do Espírito Santo, de vida, do Espírito de vida en Cristo Jesús, entonces soy liberado desses hábitos, do poder que esses hábitos têm na minha vida. E começo a ser renovado. Mas para isso, é absolutamente necessário que aconteça conosco o que aconteceu com o crente Abraão. Vamos voltar então aí, capítulo 13. Porque isso, essa transformação, essa renovação do caráter, não vai acontecer nunca, irmão, irmã, nunca. Nunca sem a nossa cooperação com o Senhor. Então, aconteceu, diz, veja o capítulo 7, versículo 7 do capítulo 13. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão com os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Agora, esse parece um dado tangencial, mas não é. Isso é dito aí porque tem um propósito, tem uma razão de estar escrito aí. E o cananeu e o fariseu habitavam então na terra. Porque os cananeus, os fariseus, são os inimigos de Deus. São os inimigos de Deus. E no entanto, nós estejamos governados por o poder da nossa carne, por a vida da carne, nós seremos fracos. E estaremos no poder dos inimigos de Deus. Do diabo. Então diz assim, diz Abraão a Ló, não haja agora contenda entre nós dois, entre meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Agora está falando não da tipologia, mas está entrando nas pessoas e nos relacionamentos históricos que aconteceram. Toda a terra não está diante de ti. Rogo-te que te apartes de mim. E veja então a decisão de Abraão. O que decidiu Abraão no seu coração? Irmão amado, com certeza nós não temos poder para nos transformarmos. Não temos poder para derrotar a nossa carne. Mas existe uma coisa que todos nós precisamos fazer. E é isto. Abraão decidiu. Tomou uma decisão de fé. Não baseado na sua força, mas na obediência, na fé, na palavra e no mandamento do Senhor para a sua vida. Baseado naquilo que Deus tinha falado para ele, ele tomou de um passo de grande fé. Porque, falando humanamente, se Abraão se separava de Ló, o que seria de Abraão, das promessas, do cumprimento, da descendência de Abraão? Abraão não tinha filhos. E tinha agora 80 anos. Quer dizer, ele deu um passo para colocar-se totalmente nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Agora ele não tinha uma carta, um resguardo. Ele já não tinha mais uma garantia no caso de Deus falhar nas suas promessas. Foi um passo de grande fé na vida de Abraão. Mas o que aconteceu? Veja. Rogo-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Quer dizer, eu não quero ter nada a ver com a minha carne. Se a carne me diz faz isso, eu vou fazer tudo o contrário. Eu vou decidir não viver para satisfazer os desejos da minha carne. Eu vou fazer tudo o que seja necessário, diz Abraão, para caminhar na presença de Deus. E aqui nós precisamos aprender alguns princípios práticos. O Senhor falou, se teu olho te é ocasião de cair, curta, tira-lo. Porque melhor te é entrar na vida sem olho, que tendo dois olhos, ser jogado no inferno. O Senhor estava ensinando um princípio. Uma das coisas que nós precisamos fazer a respeito da vida da carne é que nós temos que cortar radicalmente com a vida da carne e com as ocasiões que se dão à vida da carne. Amém? Mas se você continua a visitar os mesmos lugares, continua a ler as mesmas coisas, continua assistindo os mesmos filmes, ou continua entrando em situações que dão lugar à carne, você está alimentando a vida da sua carne. Abraão decidiu, não quero ter nada a ver com essa carne. Agora vou viver na presença de Deus. E quando ele decidiu isso, a gente precisa mais tempo para explicar tudo, mas temos que ir lá na frente, né? Mas quando ele decidiu isso, diz que Abraão fez uma coisa muito interessante naquela caminhada de fé. Ele disse para Ló, olha, é você que tem que escolher-lo. Aí está tudo. Toda a terra está diante de você. Veja o que você escolher, mas se você for lá, eu vou para outro lado. A minha separação é completa. Mas lembre, Ló representa a vida da carne. Então vamos ver a escolha de Ló. O que quer dizer escolher segundo a carne e não segundo a fé? Veja o que fez Ló. Versículo 10. Levantou Ló seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que toda ela era bem regada e como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente e apartaram-se um do outro. Acampou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da planície e foi, agora presta atenção, e foi armando suas tendas até Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram maus,
e grandes pecadores contra o Senhor. Você tem na vida de Abraão, comparada com a vida de Ló, o que significa viver uma vida segundo o Espírito e o que significa viver uma vida segundo a carne. Abraão disse para Ló, escolha. Mas Deus tinha falado para Abraão, essa terra, a terra de Canaã, é a terra da promessa. É a terra que representa todas as graças, os recursos de Deus. Quer dizer, é a terra que representa as riquezas insondáveis do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que aconteceu com Ló? Ló menospreciou a terra de Deus. Ele olhou para Canaã, que representa a Cristo, e achou pouca coisa. Olha, essa terra não tem nada. Essa terra é seca. Olha essa terra lá embaixo. Essa terra lá, verde, como se for jardim de Deus. Eu quero essa terra. E ele desprezou as riquezas de Cristo, por amor às riquezas desse mundo. Ele desprezou aquilo que não se vê, por amor àquilo que se vê. Ele escolheu aquilo que se apalpa com as mãos e se vê com os olhos da carne. Ele amou as riquezas desse mundo. E uma coisa interessante é que quando você começa a amar o mundo, não é que você cai no buraco imediatamente. Nunca nos caímos no buraco imediatamente, o buraco do pecado e da destruição da vida. Não. A Escritura diz, o caminho dos transgressores é duro. Mas não no princípio. No final é duro. Mas no princípio parece uma ampla avenida. Abençoada. Aí está Ló. Vai plantando suas tendinhas. Bem lento, bem devagar. Ele não sabe para onde vai. Mas quando chegou e abriu os olhos e chegou a perceber, ele já estava lá em Sodoma. E ele, quando entrou em Sodoma, ele nunca mais saiu. Não, saiu. Mas saiu e o perdeu tudo. Saiu, mas tudo ele perdeu lá em Sodoma. Irmãos amados, será que nós estamos ouvindo a voz da nossa carne? Estamos escolhendo a carne, os bens da carne, as coisas boas desse mundo? No princípio não, nem parecem más, ruins. São verdes, são atrativas. Mas no final só trazem ruína e destruição à nossa vida. Então, Abraão fez a eleição certa. E Deus abençoou Abraão. Como nós não temos tempo de entrar mais lá no fundo, você depois pode seguir, continuar lendo a vida de Ló e vai ver toda a tragédia da vida de Ló por seguir os desejos da sua carne. Ló finalmente perdeu tudo. E Abraão ganhou tudo. Porque ele permaneceu na terra de Deus. Agora, a terceira grande separação da vida de Abraão aconteceu no capítulo 21. Vou resumir a história para benefício dos irmãos e do tempo. Deus tinha prometido para Abraão um filho. O primeiro empecilho para o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão era Ló. Mas Ló saiu. Agora Abraão está nas mãos de Deus. Agora sim, Abraão depende de Deus e caminha com Deus pela fé. E Deus é o sustento de Abraão. Mas não ainda tão perfeitamente. Por quê? Porque a nossa carne tem muitas facetas, muitas faces. É muito sutil. O primeiro grande aspecto da carne é aquela carne que ficou para trás quando nós criamos em Cristo. Essa vida de pecado, de desejos do pecado governando a nossa vida, essa vida de trevas no mundo. E isso acabou quando nós chegamos a Cristo. Mas Ló veio conosco. Mas agora Abraão subiu um degrau na sua experiência da caminhada da fé. E agora Ló, quer dizer, esses hábitos de pecado já não governam mais a sua vida. Os desejos do velho homem já não governam a vida de Abraão. E agora ele caminha com Deus pela fé. Mas a carne ainda precisa ser tratada nele. Tem um aspecto da carne mais profundo, mais sutil, que ainda é um empecilho para Abraão ser o homem que Deus quer que seja. E esse aspecto da carne está representado por o filho
de Abraão chamado Ismael. E que também precisa ser tratado e precisa ser tirado e precisa ser separado de Abraão. Qual que é esse aspecto? Deus tinha prometido para Abraão um filho. Eu vou te dar um filho e teu filho, através desse filho, vou te multiplicar. Mas o tempo passou. O tempo passou. E continuou a passar. E o filho não chegou. E Abraão tinha já, era mais velho ainda. Já o tempo se passou totalmente. Se Abraão tinha alguma esperança de ter um filho com Sarai, sua mulher, o tempo de Sarai acabou. Sarai virou uma velhinha, sem nenhuma capacidade de ter filhos, nem nada parecido. E Abraão, um velhinho também. E eu acho que Abraão começou a pensar, eu estou tão velho, se eu esperar mais tempo, nem vou poder ter mais filhos. Acabou para mim também. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Vou dar um jeito para Deus. Vou dar um jeito. Deus está precisando da minha ajuda. Acho que Deus está precisando de mim. Não é que ele pensou assim, mas é o sentido, né? Quantas das vezes nós pensamos que Deus precisa da nossa ajuda? Ah, eu tenho tantos recursos. Não estou falando das coisas más, daquela carne que é louca, que é a carne evidentemente ruim. Mas é aquele aspecto da minha natureza humana que é bom, que é útil. As energias, as capacidades da carne. Quão fácil é pôr a nossa confiança nas nossas capacidades. Eu sou tão inteligente. Eu sou tão esperto. Eu sou tão forte. Alguns confiam no seu físico. Outros confiam na sua habilidade para fazer dinheiro. Outros confiam na sua habilidade para pensar, na sua capacidade para razoar. Outros confiam nos seus estudos. Outros confiam no seu nome, no seu título, sei lá o quê. Todas essas coisas a Escritura chama confiar na carne. Aí você, para entender esse aspecto da carne, tem que ler Filipenses capítulo 3. Quando Paulo diz, eu era hebreu, hebreu de hebreus. Enquanto a lei fariseu, eu tinha todas as títulos, todas as coisas que o homem precisa para ser grande e triunfar nesse mundo, mas eu tive por basura, por lixo, todas essas coisas para ganhar a Cristo. Aí a carne representa a energia, a capacidade, a nossa habilidade de fazer coisas. O grande problema com esse aspecto da carne é que nós não podemos tirar de nós de maneira nenhuma. Nós precisamos da cirurgia, da cruz, da operação da cruz para livrar-nos desse aspecto da carne. Totalmente. Porque nem somos cientes de ele existir. Você acredita que você está servindo ao Senhor de uma maneira maravilhosa, mas tudo você está fazendo no poder da sua carne. Você lê a Escritura e confia no poder da sua mente para entender a palavra. Você é tão inteligente que pode pregar de tudo e falar de tudo, mas é a sua carne. Você nem sabe isso, mas Deus sabe. E sabe o que Deus faz com esse aspecto da carne, que é tão terrível para a obra de Deus? Sabe por que é terrível? Porque todos os estragos da religião na história da igreja vieram desse aspecto da carne. É aquela parte da carne que acha que pode acrescentar alguma coisa, que pode dar um jeito, que pode melhorar as coisas, que pode organizar as coisas de Deus, que pode colocar melhor as coisas. De onde vem toda a religião que a igreja cristã tem trazido na história? Se não das boas ideias, das boas intenções da carne do homem. Olha, parece que a igreja também é um pouco organizada. Estou achando que está tudo aqui. Vamos organizar um pouco. Vamos colocar uma hierarquia. Vamos pôr aqui um papa. Estamos precisando de um homem forte que governe. Que... Não é isso a carne do homem. É que as pessoas que fizeram isso não estavam pensando fazer um mal, mas estavam confiando na sua carne e não na sabedoria da palavra de Deus. Essa carne pode ser terrível. Como os judeus até hoje experimentam o erro de Abraão. Porque até hoje, Ismael, segundo a carne, persegue aos judeus. Nós precisamos sermos ajudados por Deus. Então Deus disse para Abraão, Abraão, veja o versículo, capítulo 21, versículo 8. Cresceu o menino e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, fez Abraão um grande banquete. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia. Porque, você sabe a história. Abraão pensou, eu não estou tendo filho. Já estou muito velho. É agora ou nunca. E a Sarai falou, então vai lá e pega a minha escrava. Eu tenho uma escrava aí. Vai, tenho um filho com ela e vou pegar ele como se for meu filho. Era o costume desse tempo. E aí foi Abraão e teve um filho com Agar. Maravilha. E diz a Escritura que Abraão amou esse filho. Agora sim. Agora eu tenho um filho. Agora Deus vai me abençoar. Esse é o filho que Deus queria de mim. Deus me deu um filho. Não deu. Esse filho é o produto da carne de Abraão, da força de Abraão, do poder de Abraão para ter filhos. Você entende isso? E aí que começa a operação da cruz. Então eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Por que Deus demorou tanto em dar um filho a Abraão? Porque Deus, que sabe todas as coisas, poderia ter dito, olha, se eu demoro muito, Abraão vai ter um filho com Agar. Vai estragar tudo. Vou dar logo um filho para ele e não estragar tudo. Mas Deus não pensa como nós. Sabe o que Deus queria? Para Abraão ter um filho, segundo o propósito de Deus, a única maneira de Abraão se tornar pai de uma multidão de filhos, segundo Deus, era Abraão chegar ao final dele mesmo. Quer dizer, Deus daria um filho a Abraão quando Abraão já não fosse mais capaz de ter um filho. Quando Abraão chegasse ao final dele mesmo. Porque quando nós chegamos ao final de nós mesmos, é que começa a aparecer em nós a glória do nosso Deus, a graça do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Quando nós somos fracos, então somos fortes. Quando nós chegamos à morte, então experimentamos a vida de ressurreição. Quando a carne chega a seu final, então aparece a vida do Espírito. E Abraão tinha que chegar ao final das suas forças humanas para que viesse aquele filho, segundo o poder do Espírito de Deus. Porque a Escritura diz que Isaac não foi concebido pela força de Abraão, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus nele e em Sarai. Ou Sara, sua mulher. Amém? Então Deus, por isso, fez esperar tanto tempo a Abraão. Mas Abraão atuou no poder da carne e teve Ismael. Mas Ismael não servia para os propósitos de Deus. Porque nada que nasce do nosso poder, da nossa energia humana, serve para Deus. E por isso diz aí, versículo 10 do capítulo 21. Portanto, disse a Abraão, lança fora esta serva e seu filho. Porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. E essas palavras de Sara são as palavras de Deus. Porque por incrível que pareça, às vezes Deus nos fala por as nossas esposas. É por isso que são ajuda idônea. E aqui Deus falou para Abraão através da sua esposa. Porque a Escritura diz que essa era a voz de Deus para Abraão. Abraão! O meu filho não vai herdar com esse filho de escrava. Quer dizer, Deus não vai consentir nunca misturar o que é dele com o que é nosso. Nunca. Amém? Nunca Deus vai consentir em misturar aquilo que vem do Espírito com aquilo que é da nossa carne. Por muito bom que pareça. Amém? Tem que lançar ele fora. Por isso diz o versículo 12. Então disse Deus a Abraão. Não te aflijas por causa do rapaz e de tua serva. Em tudo que te diz Sara, ouve sua voz. Porque em Isaac será chamada sua descendência. Porque Isaac nasceu segundo o Espírito. E Ismael nasceu segundo a carne, diz Gálatas. E aquele que nasceu segundo a carne, perseguia aquele que nasceu segundo o Espírito. Porque as coisas que vêm da nossa carne sempre se tornam inimigas das coisas do Espírito. Me fala, qual que é o maior empecilho hoje nas igrejas do Senhor pela terra, sino as coisas boas que vieram da carne do homem, e que são o grande empecilho para a obra do Espírito Santo na vida da igreja? Quanta religião está aí no meio, atrapalhando a obra de Deus sobre a terra, a obra do Espírito. Aquilo que nasce da nossa carne é inimigo daquilo que nasce do Espírito Santo de Deus. Qual que é a resposta para isso? Lança fora o filho da escrava. Porque tudo o que nasce da nossa carne está sob a escravidão do mundo e do diabo. Mesmo que seja bom, mas é escravo. Amém? O que temos que fazer com as coisas boas da nossa carne, que são contrárias ao Espírito Santo de Deus? Lançar fora. Mesmo que sejam boas, queridas, amadas, que nós praticamos essas coisas, irmão, por 200 anos, tanto faz. Se não vier do Espírito Santo, é melhor lançar fora. Amém? Terceira grande separação. Quarta e última grande separação. Capítulo 22. E eu acredito que aqui nós estamos chegando nessa quarta e última grande separação, que vem a ser a separação definitiva, que completa o trabalho de Deus na vida de Abraão e faz dele o homem que Deus queria que ele fosse. Eu creio, irmãos, acredito que esse último degrau, ou essa última grande separação, talvez nenhum de nós ainda experimentou. Porque esse é o passo final da união perfeita de Abraão com Deus. Mas nós precisamos entender. Porque nós vamos para lá se caminharmos com o Senhor. Mas é profundo e difícil de entender por isso mesmo. Porque com certeza nenhum de nós talvez tenha chegado ainda nesse ponto. Mas precisamos ouvir a voz de Deus nisso também. Veja comigo então, capítulo 22, versículo 1. Aconteceu depois destas coisas que Deus pôs à prova a Abraão. Ainda Deus não tinha terminado com a vida de Abraão, o crente. E lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. O primeiro que você vê é a grande transformação que aconteceu na vida de Abraão. Agora, nesse ponto, Abraão responde rapidamente, prontamente, à voz de Deus. Abraão, eis-me aqui. Deus não tem que dizer nada para Abraão, convencer ele de nada. Antes, Abraão tinha muito medo. Abraão obedecia a meias. Deus falava para Abraão fazer uma coisa e ele fazia, mas fazia outra também, por acaso. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela. Eu saio, mas levou-lo, por acaso. Aí Deus falou: vou te dar um filho. E aí, vou ter um filho, vou ter este outro filho por acaso. Mas aqui já Abraão cresceu muito, amadureceu muito. Ele já aprendeu a caminhar com Deus. A prova que vem agora não é tanto para, vamos dizer assim, você vai ver na aprovação de Abraão, não é tanto para fazer de Abraão uma coisa nova, mas para demonstrar, coroar a fé de Abraão. E essa aprovação não foi feita tanto por causa de Deus, mas por causa de Abraão mesmo. Quer dizer, Deus queria mostrar para o mundo o que significa o homem que caminha com ele pela fé, na vida de Abraão. Então Deus falou: Abraão. E ele disse: eis aqui, eis-me aqui. Aqui está o Senhor, fala. Eu estou pronto para obedecer a tua voz. E ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 2. E disse, Deus diz: toma agora teu filho. Esse filho aqui, teu filho, esse é Isaac. Esse aqui é o filho da promessa de Deus. É o filho que veio como fruto da operação, do trabalho de Deus na vida de Abraão. Esse filho é o fruto de tudo que Deus tem feito na sua vida. Esse fruto nasceu da caminhada, da jornada, do sofrimento de Abraão. Esse filho não é qualquer filho. Esse filho representa tudo o que Deus tem dado para Abraão. Todas as graças, todas as riquezas, todas as bênçãos de Deus para Abraão estão resumidas nesse filho. Não existe nada ruim com esse filho. Esse filho pertence a Deus, é de Deus, vem de Deus. E está aí. E sobre esse filho repousam todas as promessas de Deus para o futuro. Esse filho representa muito. Mas Deus disse uma coisa desconcertante. Veja, para Abraão, uma coisa simplesmente desconcertante. Deus disse para ele: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Meu amado irmão, que pensaria, que sentiria você se Deus falasse assim para você? Pensa um momento naquilo que você mais ama na vida. E Deus fala: Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Mas dessa vez Deus vem falar uma coisa simplesmente incompreensível. Até agora, Deus sempre falou para dar alguma coisa a Abraão. Não é? Vou te dar um filho, vou te abençoar. E Deus abençoou Deus. E sempre ele recebeu de Deus. Mas agora Deus está pedindo de Abraão. E não está pedindo qualquer coisa. Na verdade, está pedindo tudo. Eu penso que o pai, Abraão, que ama seu filho, diria: é melhor que você, Deus, me arrancasse o coração, que tirar de mim o meu filho amado. Mas Abraão não discute com Deus. Não argumenta com Deus. Abraão é o homem que caminha pela fé. É o homem que sabe caminhar com Deus. O homem que conhece profundamente seu Deus. Porque caminhou com Deus a vida toda. Irmão, não é para você chegar nesse ponto. Não é que Deus vai vir para pedir uma coisa tão grande de você, se você nunca caminhou com Ele a vida toda. E isso é para homens como Abraão. É por isso que eu falei. Não é para qualquer de nós que Deus vai vir pedir isto de nós. Porque para isto, Deus, Abraão e Deus forjaram um vínculo de intimidade, de conhecimento íntimo e profundo para chegar nesse ponto. Você vai ver por que agora. Porque Abraão chegou a pensar os pensamentos de Deus. É por isso que Abraão não discute. Porque Abraão agora pensa como Deus, sente como Deus. Ele caminha tão intimamente unido com seu Deus. Então parece impressionante, né? Veja, versículo 3. Veja esse velhinho chamado Abraão. Esse homem da fé. Que agora sim é um gigante da fé. Por causa de ter caminhado com Deus tantos anos. E ter permitido Deus separar dele tudo. Para ficar só nas mãos preciosas do seu Deus. Ele já não tem mais nada. Tudo Deus tirou da sua vida. Agora só fica o mais precioso. Mas o mais precioso dele é um dom de Deus. É o presente de Deus para a sua vida. E ainda assim, Deus pede esse presente. Levantou-se Abraão de madrugada e preparou seu jumento e tomou consigo dois servos seus e Isaac, seu filho. E cortou lenha para o holocausto e levantou-se. E foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então disse Abraão aos seus servos. Presta atenção às palavras de Abraão. O homem de fé, o homem que pensa os pensamentos de Deus. É o homem que já não discute mais com Deus. Um homem que não pede para Deus mais explicações. Ele chegou ao ponto que ele caminha com Deus, que ele não precisa Deus explicar nada para ele, porque ele já entende o coração de Deus. E ele disse: veja o que ele disse. Esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá. Que mais? Adoraremos e voltaremos. Os dois. Eu voltarei aqui com meu filho. Agora. Aí você pode ver a fé de Abraão. Por que Abraão falou isso? O que estava no coração de Abraão? Porque Abraão conhecia seu Deus. Ele já nem precisava que Deus explicasse nada para ele. Porque a Escritura diz em Hebreus, capítulo 11, que Abraão, quando ouviu a voz de Deus falando, pedindo seu filho, Abraão pensou assim: Deus me disse que esse filho meu, desse filho que ele me deu, Isaac, sairá, nele se cumprirão todas as promessas de Deus. Nesse filho repousa todo o futuro. Mas agora ele me pede meu filho. Como vou conciliar as duas coisas? Se esse filho morrer, então tudo acabou. não é? As promessas de Deus acabaram. Agora, como que Deus vai cumprir a sua promessa se esse filho morrer? Mas Deus pediu filho e Deus quer que eu dê o filho. Qual que é a solução para o grande enigma que Deus me propõe? E sabe o que pensou Abraão? Porque ele já pensava como Deus. Ele disse que, diz a escritura que ele achou uma única solução. Não achou outra. A única solução que ele achou. Deus vai ressuscitar meu filho. E ele teve a certidão nesse momento que isso ia acontecer. Que Deus ia levantar seu filho dentre os mortos. E assim foi que, aconteceu. Por isso ele diz, nós iremos lá e voltaremos, os dois. Porque a Escritura diz que ele acreditou que Deus iria levantar seu filho dentre os mortos. É isso que Deus, em sentido figurado, fez por Abraão. Deus respondeu à fé de Abraão. Então, depois a gente pode ver mais. Vocês podem ler na sua casa o que continua aí. Mas eu queria terminar explicando um pouco por que Deus provou Abraão dessa maneira. Você já pode ver que nessa grande provação, a fé de Abraão refulgiu como uma fé totalmente amadurecida, aperfeiçoada. Não é? A fé de Abraão foi achada madura por Deus. Mas nesse momento, aconteceu uma coisa maravilhosa na história do mundo. Na história do mundo. Esse é um dos pontos pivotais. Esse momento, quando Abraão ofereceu seu filho Isaac, lá, é um dos momentos pivotais da história do mundo, dos tratos de Deus com o mundo. Algo aí definitivo, definitivo, foi estabelecido nesse dia. O que foi estabelecido aí? Quando Abraão pegou seu filho, ele colocou Isaac sobre o altar. E ele renunciou o que ele mais amava esse dia. Tudo o que ele amava, ele entregou sobre o altar. Mas o filho olhou para o pai e falou, pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa é a grande pergunta de todo o Velho Testamento. É a grande pergunta de toda a humanidade. Quem morrerá por nós? Onde está o cordeiro? E quando Abraão colocou seu filho, ele se uniu a Deus no seu sacrifício. Porque assim como Abraão entregou seu filho, e a Escritura diz que quando Abraão levantou a faca, e ele fez descer a faca, o braço de Abraão estava descendo, já não era possível o braço voltar atrás, porque toda a força de Abraão foi descargada no braço, e o braço caiu sobre o peito do filho. O anjo de Deus chamou Abraão do céu, e pegou o braço de Abraão e tirou o braço pela força, e impediu Abraão matar seu filho. E Deus falou para Abraão assim, Abraão, detém a tua mão e não faças mal ao teu filho, porque eu já conheço que amas a Deus. E prometeu Deus e falou, agora sim, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas em tua descendência. Por que eu falo que nesse momento se estabeleceu uma coisa definitiva? Porque nesse momento, quando Abraão ofereceu seu filho, Abraão se uniu com Deus nos céus. A vontade de Abraão foi uma com a vontade de Deus. O coração de Abraão se fez um com o coração de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, muitos anos depois, falou assim, Abraão se gozou de que ele veria meu dia e o viu. E por isso se gozou. Agora a minha pergunta é, irmão, quando Abraão viu o dia do Senhor Jesus Cristo? Porque lá nessa colina, nua, lá naquele monte de Moriá, quando ele ofereceu seu filho, ele viu
que um dia o Pai Celestial daria o seu próprio filho por todos nós. E o Pai Celestial providenciaria o cordeiro para o holocausto. Esse dia, Abraão viu que, a diferença dele, o filho amado de Deus não seria poupado e realmente morreria lá na cruz por todos nós. Naquele mesmo monte onde o seu filho foi perdoado e ele recebeu seu filho na ressurreição, nesse mesmo monte, o Pai deu seu filho para que todos nós voltássemos na vida de ressurreição junto com Isaac. Nesse momento, Abraão foi um com Deus e chegou à culminação da sua jornada de fé. Irmãos amados, você quer ir caminhar com Deus? Mas tem coisas que você não pode conhecer de Deus se não caminha como Abraão caminhou pela fé. Chega um momento em que até aquilo que mais amamos, Deus pedirá de nós. Eu conheço servos de Deus, ouvi e conheci servos de Deus que foram grandemente usados pelo Senhor. Mas quando Deus pediu aquilo que mais amavam, falharam. Não foram como Abraão. Eles se apegaram, se grudaram daquilo que Deus tinha dado para eles. Quantos servos de Deus grudaram dos seus ministérios, dos dons de Deus que Deus deu para eles, e não foram como aquele grande Deus que abriu mão de tudo por amor de nós. Amém? Essa é a jornada final da fé. Quando você é capaz de abrir mão de tudo, como nosso Deus, e então o teu caráter, o meu caráter, como foi o caráter de Abraão, se torna como o caráter de Deus, que o deu tudo por nós. Amém? Muito bem. Quatro grandes separações. A vida de Abraão, que finalmente nos levam à plenitude dos pensamentos de Deus para conosco. A vida cristã não é uma vida fácil. Não é. Deus mostrou para Abraão que a jornada seria uma jornada através da escuridão e da separação. Essa iria ser a vida de Abraão até o final. Mas lá no final, quem encontrou Abraão? Não encontrou pouca coisa. Finalmente ele não possuiu uma terra. Abraão sempre foi um estrangeiro e peregrino nessa terra. Sempre foi um estranho nesse mundo. Ele nunca possuiu nada. Só uma tenda onde ele colocou tudo. No final, a única coisa que ele teve nesse mundo foi uma tumba para ele e a sua esposa. Porque a terra que Abraão buscava não era desse mundo. A terra que Abraão buscava e finalmente achou era Deus mesmo. Essa é a nossa terra. Essa é a terra que Ele nos chamou a possuir. Ele é a nossa terra, a nossa herança. Nos diz essa escritura. O Senhor é a nossa herança. Amém? Não o que Ele nos dá. Não as bênçãos que Ele nos dá. Glória a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Glória a Deus por tudo que Ele nos dá. Mas Ele mesmo é o que nós buscamos achar e possuir no final. E isso foi o que achou o crente Abraão. E por isso diz a Escritura depois no capítulo 27, versículo 1. Que aliás, como diz a Escritura, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a Escritura diz, e era Abraão muito velho. Eis aqui que Abraão era muito velho. Depois de caminhar todos esses anos com Deus, ele era muito velho. E o Senhor tinha abençoado a Abraão em tudo. Então ele não só teve Deus mesmo para ele, não só possuiu Deus, mas junto com Deus, ele herdou a terra. Porque assim está escrito. Amém? Que o Senhor nos ajude. E possamos caminhar pela fé, como caminhou o crente Abraão. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos muito agradecidos por ouvir a Tua Palavra, nos falando sobre a nossa jornada, a nossa caminhada pela fé. Nós sabemos que será um caminho muitas vezes de escuridão, de dificuldade. Nós experimentaremos a operação da cruz na nossa vida. Mas nós caminhamos pela fé. Nós vemos o que o mundo não vê, o que esse mundo não consegue ver, nem muito menos amar. Mas nós somos como aquele crente Abraão. Queremos ser como aquele crente Abraão, que amou o que não se vê, que amou a tua presença, a tua glória, a amizade contigo, a comunhão contigo, que amou viver na tua presença. Que possa ser assim também conosco. Que nós podamos separarmos de tudo aquilo que é um empecilho para a nossa caminhada. Que possamos separarmos da carne, dos hábitos da carne, do que vem do passado. Que nós possamos separarmos da energia, do poder, da confiança em nós mesmos e nossos recursos humanos. E ainda que sejamos capazes de renunciar àquilo que tu mesmo tens nos dado, os teus dons, para nos possuir a tua presença eternamente. No nome do teu Filho Jesus Cristo.